Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. No episódio de hoje vamos falar de alguém que, curiosamente, faz anos hoje. A Diana Silva é uma produtora de vinhos da Madeira, mas não vinhos Madeira. Vamos falar aqui um bocadinho deste pormenor. A ilha é pequena, não tem assim tantas vinhas e por isso quase todas as uvas vão para o vinho Madeira. Aquele vinho que nós apreciamos e que pensamos que é o único que é feito naquela ilha, mas não é. Há outros produtores, desde o Terras de Avô, há outros produtores que fazem vinho tranquilo. Vamos chamar-lhe o chamado nosso vinho, vinho normal, e não vinho da Madeira. Portanto, este vinho vem da terra, da Madeira, até se chama Ilha. Há branco, há rosé e há tinto, todos feitos com uma única uva. E a produtora é a Diana Silva. É esta entrevista onde esclarecemos todos estes pequenos pormenores, pequenos, grandes pormenores, sobre os vinhos Ilha, sobre a Diana, sobre o porquê dela fazer vinhos tranquilos na Madeira e o porquê de fazer com uma casta única. Fiquem bem, até ao próximo programa. Sempre a beber um vinho de ou da Madeira. Diana, gostas muito de tinta negra?
Eu sou uma fã incondicional de tinta negra. Eu acho que a tinta negra é a casta madeirense, é a casta do futuro da Madeira, é a casta que está na Madeira há mais anos, mais séculos, no sentido de tinta. Sempre nunca esquecer essa parte, porque o verdelho está há mais anos, é do século XV, e a Malvasia Cândida também. Mas eu acho que é a casta mais adaptada, e por isso é que o nosso projeto focou-se nisso, na casta que é a que compõe mais percentagem da Ilha da Madeira, que tem mais cultivo, que dá mais dinheiro aos viticultores, que dá mais, portanto, acaba por conseguir, não digo que é dividir riqueza, porque ainda não há riqueza no nosso projeto, mas é dividir dividendos com aqueles que trabalham o ano inteiro. Portanto, esta é o que eu sinto. A tinta negra para mim é a menina da Madeira, sem dúvida.
És mosquista, afinal a fazer doc madeirense quando toda a gente só conhece é vinhos da Madeira?
É engraçada esta pergunta, mosquista, eventualmente até poderei ser, quando na verdade...
Estamos a falar de vinhos, obviamente.
Claro, mas tem a ver com crença. Eu acredito muito na minha terra e acho que quando nós estamos muito tempo fora da terra, como me aconteceu, eu trabalhei muitos anos cá no continente, provei vinhos do norte a sul, e fiz mercado de vendas e comercial e de marketing de norte a sul. Acho que os consumidores, eu sinto que os consumidores estão mais infiéis, mas também estão muito mais experienciais e precisam de coisas diferentes. E já ouço pessoas a dizer, estou farto de beber vinhos até X ou até Y, ou de tal forma, ou Z, porque parecem iguais. E o que eu quis no nosso projeto foi voltar à terra e dizer, não, basta, eu quero algo diferente e vou mostrar que há coisas diferentes. E a nossa terra representa a diferença, pelo terroir, pela capacidade, pela versatilidade que o terroir permite, a autenticidade, o clima, a sua capacidade até mesmo, a tinta negra especificamente, é uma casta icónica, eu diria, embora as pessoas não gostem. Eu
quero icónica se ninguém a conhecer.
É verdade, é isso mesmo.
Quer dizer, todos a bebem, mas ninguém a conhece.
Todos a bebem nos vinhos de 3 anos de Madeira, licorosos, mas poucos a conhecem. Mas a verdade é que eu acho que tinta negra é... Lembram-se da bairrada, na década de 80, em que toda a gente dizia que a baga não prestava? É o que eu acho, eu sinto quase isso agora com a Madeira e com a tinta negra. Eu sinto que sou aquela pessoa que as pessoas dizem, esta gaja é maluca, esta miúda, não sei.
Sabes que este podcast, embora seja nacional, nasce aqui, portanto, a malta sabe o que é a baga dos outros tempos.
Mas isso é bom, porque na verdade o que acontece é, eu sinto, e sinto na minha terra isso, santos da casa não fazem milagres. E nós, a tinta negra, pelo facto...
A tinta negra faz milagres?
Não faz. E então, como ela é a casta mais abundante, como eu sou da Madeira, se calhar não poderia ter feito tinta negra. Se eu fosse uma estrangeira a dizer que a tinta negra era boa, se calhar ia ser melhor. Uhum. Ou se eu fosse ao mercado internacional dizer que ela era fantástica, as pessoas se calhar iam achar engraçado. Só que acho que há esta necessidade, infelizmente, da nossa... Como aconteceu, penso eu, aqui, aliás, penso, não tenho a certeza cá, hoje bebe-se bairradas e tem desbairradas, bagas especificamente, nas castas internacionais. Nos restaurantes Michelin internacionais, é das castas mais conhecidas, as bagas. Os sommeliers, e estive agora em Espanha, tipo o Ancelotti, o Terraça del Casino, falava-me de bagas. Eu fiquei incrivelmente fascinada. Foi em Madrid. E eu sinto isto, porque nós também temos esses nossos vinhos lá. E é algo que me dá um prazer e um orgulho enorme, ainda que seja pouco vendável, mas por ser diferente. Porque eles dizem que os vinhos portugueses parecem muito parecidos e não têm impresso que a identidade está a deixar de acontecer.
Uhum.
E nós, o que fizemos no nosso projeto foi mostrar a identidade, dizer, olha, isto está na Madeira desde o século XVIII, início do XIX, e esta casta é nossa. Nós não vamos buscar as castas que são mais vanguardistas ou mais emblemáticas do continente e transformá-las num vinho madeirense, porque não, eu não acredito nisso. Acredito que as pessoas gostam de algo diferente. Ninguém paga. Eu, que sou uma enófila, além de ser uma produtora, além de ser, de ter tirado também agora a formação em enologia, além de ser, ter sido comercial e de marketing e tudo mais, eu sou uma enófila. Eu adoro beber vinho, que me dê prazer. Mas prazer hoje em dia para mim é diferente, é coisas diferentes, são coisas elegantes, são coisas que não me fazem lembrar nada, que simplesmente me dão prazer.
Adriana, vamos falar em números. Se como costumamos brincar nas inúmeras provas onde já estivemos, que a malta que compra vinhos fora dos supermercados e alguns deles até fora das garrafeiras, estamos a falar daquela, os 5% de portugueses, e então, se desses 5%, se calhar só 20% desses 5% é que conhece que existem docos madeirenses, estás a trabalhar para o nicho.
Um facto. Eu, nossos vinhos são de nicho, portanto isto é um trabalho difícil.
Desculpa, ainda mais quando tu também já trabalhaste, conheces esse nicho, sabes que estás a trabalhar para esse nicho.
Sem dúvida, aliás, eu estou a trabalhar nem é no nicho, é no nicho do nicho do nicho. Até para me três
vezes. Eu não queria ir tão longe, mas é verdade.
Porque as pessoas não sabem que existe vinhos de denominação origem protegida da Madeira.
É isso?
As pessoas acham que a Madeira são vinhos licorosos. Mesmo os licorosos, que são mais conhecidos, não se conhecem.
Aliás, quantas vezes é que já te enganaste e começaste a falar de vinho da Madeira quando estavas a falar do teu, que é um vinho de toque madeirense?
Muitas vezes, na verdade, porque a gente fala sempre um vinho da Madeira, e o vinho da Madeira é o licoroso. Nós é o vinho madeirense. Ou um DOP madeirense, portanto, é muito difícil às vezes separar as coisas, ainda que eu saiba que estou a separar, mas para quem não conhece é confuso, porque pensa-se logo, é licoroso, portanto, tem a adição de álcool vínico 96.6, etc, etc. E eu, de facto, não, o nosso projeto é de mesa, de facto. Somos, se calhar, eu diria hoje, eu não quero estar a mentir com isto, portanto, não tenho uma certeza absoluta, portanto, não é uma coisa absoluta, mas posso dizer que, se calhar, de norte a sul do país, com representação, quer no Algarve, quer a norte do país, quer no centro, nós somos, se calhar, o produtor da Madeira com mais ativação da marca nacional. E é difícil. Nós precisávamos de mais madeirenses a querer fazer isto, mais produtores a trabalhar arduamente, mas no que é autóctone, acima de tudo. Porque se for para vir fazer competição com as castas daqui, já perdemos à partida, porque a produção é maior. Ainda nos produtores mais pequenos, a competição em termos de custos de produção aqui é menor do que na Madeira. E logo já perdemos, portanto, temos é que agarrar naquilo que é nosso, como a tinta negra é, e fazer que chegue às casas dos consumidores, às casas dos restaurantes, às casas das garrafeiras, às provas, mais e mais madeira. Mais, cada vez mais. Mais licorosos, mais vinhos de mesa, mais tudo. Porque é para as pessoas perceberem que, a par com os Açores, que têm feito um trabalho incrível, existe também uma madeira que faz vinho desde a sua, dos seus descobrimentos. Portanto, eu já falei nisto e falo sempre que é importante. Nós fomos descobertos em 1419 e 25 anos após isso já produzíamos vinho. Portanto, nós somos das regiões que produz vinho há mais tempo em Portugal e eram tranquilos, não eram licorosos. E, portanto, convém, ajuda na mesma, porque nós somos pequeninos, temos 450 hectares. Todos, muitos produtores, e é preciso.
Por isso é que assim, acho que nem sequer estamos a falar de campeonatos diferentes. Falaste dos Açores, mas os Açores, se calhar só o Pico tem mais hectares do que a Madeira.
O Pico tem, neste momento, muito mais do que a Madeira. Acho que, não sei se estou a dizer bem, mas acho que falavam em quase o dobro da Madeira, penso, não?
Exatamente, são mil, hectares.
Mas com possibilidade de chegar a muitos mais. E nós, só o Pico, não é? E nós somos 450 e acabou. Quase 500. Ponto final, não há hipótese. Nem conseguimos chegar a mais. Não há hipótese.
Cheira-me que as castas, cheira-me quase que as videiras não vão gostar de Porto Santo.
Eu, as videiras, algumas, é assim, Porto Santo,
então lá serve, chega, mas...
Porto Santo só serve para, para duas castas que são muito interessantes lá, que é o Listrão e o Caracol. O resto acaba por ser paisagem, tentar lá castas. Ainda que... No Porto Santo, o que se quer, uma vez mais, como se quer em todo o país, que é errado, quer-se quantidade. Então quer-se castas que sozinhas cresçam e que evoluam e que deem muita qualidade.
Com aquele calor e sem água?
Não pode, não é? Então, tem que ser castas diferentes, mas na mesma é muito complicado e a Madeira não vai crescer. Os Açores vai crescer mais e mais e estão a fazer um trabalho. E eu agradeço por isso, porque abri o caminho também para a Madeira. Portanto, eu tenho que agradecer a quem fez isso. Não fui para a Madeira por causa disso.
Sim, a lógica dos ultraperiféricos.
Exatamente. Não fui para a Madeira por causa disso, porque se fosse, tinha ido para os Verdelhos, lá está, ou para os Jerseais e Mbol e Malvas, e fui para uma casta menos nobre, mas de facto eles abriram um caminho e eu agradeço. E acho que nós conseguimos, de facto, acho que nós temos toda a possibilidade de crescer e esse, agradecemos a quem, a quem tem curiosidade de provar-nos e passar a palavra. Porque nós precisamos de embaixadores em cada sítio. Em cada local, 10 embaixadores. E esses embaixadores são o suficiente para nós sermos felizes e ficar com a Madeira no coração.
Foi em verdade, ouvi dizer que é a próxima referência tua.
É verdade.
Quer dizer, não ouvi dizer, aprovei.
É, exato. E o que achaste agora?
Talvez o teu melhor vinho.
Muito bom. Muito bom vinho.
Desculpa lá a frase.
Não há problema.
Fui honesto.
São 2.000 garrafas, portanto, não estamos a falar de quantidades... muito grande, até porque não consigo ter muito mais verdelho do que, para já, do que essa quantidade. E o meu foco é a tinta negra, na mesma, vai se manter sempre como o meu foco. Vão haver sempre projetos como o verdelho, e se calhar vamos crescer um pouco mais do verdelho, quem sabe, vamos ver este ano como é que a Vindima corre, portanto será tudo consoante o que a Vindima falar connosco, mas de facto é um fora da caixa também em termos de verdelho, porque é um verdelho que não assume outra vez o que os consumidores gostam de verdelho, porque os consumidores cá no continente provam verdelhos muito tropicais e muito mais quentes, e o nosso é muito seco, muita acidez, lá está, estamos a falar de menos de uma grama de açúcar, estamos a falar de uma acidez de 9, estamos a falar de coisas absolutamente diferentes, e que as pessoas que se leem um boletim da adega olham e dizem, não quero este vinho é horrível, que horror, mas depois quando provam percebem que é um vinho gastronómico, é elegante, é fresco, é guloso, apetece voltar a beber, mas eu acho que isso é igual para todos os nossos vinhos, depois de comer, principalmente.
Para quem não conhece a Diana, quem é a Diana?
É uma apaixonada. E é
essa parte nós já tínhamos ouvido.
Não, mas é uma pessoa que vive o mundo do vinho de uma forma realmente apaixonante, que quer que a Madeira fique no mapa vinho em português. Mesmo que o nosso projeto pode não ser, não vai ser, nem quero que seja o maior projeto da Madeira, nunca, não é essa a intenção, mas é o projeto que quero que, quando se fala da Madeira, se pense, bem, há aqui um vinho da Madeira, é o Ilha. Há um vinho,
não um vinho da Madeira, um vinho madeirense.
Um vinho madeirense, que é o Ilha. Há uma pessoa que fez trabalho nesta região e que está a trazer a nós, e é isso que eu quero. Esta é a parte no vinho. A Diana é uma apaixonada, sem dúvida, volto a repetir, adoro o que faço, adoro vinho, adoro provar e adorava que toda a gente provasse, não só português, como a nível internacional, para perceberem depois as diferenças dos vinhos e aquilo que os produtores estão a tentar fazer, que é mostrar que o nosso terroir tem muito mais do que aquilo que é vendido todos os dias.
Sabes que este podcast tem sempre duas perguntas, no teu caso uma delas não se aplica. As duas perguntas que existem sempre, há sempre um telemóvel que aparece sempre. As entrevistas em direto têm este problema, mas foi resolvido. Este podcast tem sempre uma pergunta que, no teu caso, como é que vamos resolvê-la? Que é, qual é o vinho teu que tu recomendas para entrar? É que afinal são os três da mesma casta.
Para entrar, como assim?
Sim, para quem não conhece o teu projeto Ilha, qual é o primeiro que se deve beber?
uma pergunta mesmo de veras bastante difícil.
Eu disse que esta pergunta quase não se aplica a ti.
Porque são os três muito diferentes, ainda que sejam da mesma casta, mas eu diria que se calhar o mais consensual é o Blanc de Noir, sem dúvida.
Pronto, para quem não conhece, o projeto Ilha é um projeto de uma única casta, para já, como viram, há um verdelho aí a caminho, há um projeto de uma única casta, mas com três tonalidades.
Sim, exatamente.
Branco, rosa e tinto, só seja. E achas que o branco é o mais aconselhável para entrar?
Penso que sim, porque as pessoas não chocam tanto um branco com maior acidez e maior mineralidade e maior segura, ou maior, com mais saliva, acho, mais salivação, que significa então mais gastronómico, mas choca-lhes...
Os teus vinhos são todos gastronómicos?
São todos, mas choca-lhes mais um tinto menos alcoólico, mais fresco e mais mineral. Um tinto mineral, as pessoas perguntam, what? Isso é esquisito, as pessoas gostam de tintos quentes, com um volume de álcool mais elevado, com maior gordura, carnudos, que se mastigam. O nosso não é isso, o nosso é um tinto elegante. Acima de tudo, acho que é a palavra. E sim, quem provou vinhos, se calhar, franceses, quem prova vinhos de colares, quem prova... Franceses, quando digo francês, não é Bordeaux. Eu vou para Loire, vou para alguma Borgonha, vou para, se calhar, a parte dos Beaujolais, Grand Cuvée, se calhar. Essa zona aí será muito mais fácil provar os nossos vinhos e dizer assim, quem já conhece os vinhos vai gostar dos nossos vinhos. Quem não os conhece...
Pois, é que para quem não sabe, estamos a falar de vinhos com graduação de 12 graus.
Exatamente.
O tinto
de 12 graus, mas que depois na boca fica
precisam, e é complicado. Precisam de comida.
Precisam de comida, mas ficam na boca. Uhum. É um tetiga que fica na boca e que as pessoas até pedem mais. Primeiro estranham porque é tão diferente. E depois, quando voltam a provar, dizem, epá, isto realmente é que fica na boca, porque até nos faz pensar, acreditem, nesta vida há uma coisa que é fantástica, nós adoramos mesa, nós portugueses, mas termos um vinho que não nos faz pensar, não somos amantes de vinho. Um vinho tem de nos fazer pensar.
Exatamente. A última pergunta, e é a pergunta que eu faço a todos os enólogos que entrevisto, eu sei que tu, no teu caso, embora tenhas essa formação...
Não és enóloga. Sou enóloga.
Sou eu. Mas a pergunta neste caso é para a produtora. E não tem a ver só com os teus vinhos, porque no teu caso seria uma pergunta dupla, quer dizer, é uma pergunta igual à anterior, porque eu faço sempre a pergunta do qual foi o teu vinho de sonho, isto é, só que no teu caso, na tua produção, são só três e são os deste ano, portanto a pergunta não se aplica, é qual é o teu vinho de sonho, o vinho que tu provaste que te apaixonou mais ao longo da tua carreira de enófilo?
É assim, de facto, é fácil para mim até essa pergunta. Por mais parece que é difícil, mas até é fácil.
Às vezes é muito fácil.
O que eu tenho na mente, exatamente. Português foi, de facto, um Viva Gomes de Colares, sem dúvida, um 1969, ainda me lembro. Estrangeiro foi, sem dúvida, os Romane Conti. E não estou a falar dos mais caros, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas o Romane...
Aquele que pudeste provar.
Exato. Um Romane Conti, que na mesma é muito caro, mas com um Pinot, que de facto... Se eu ganhasse o Euromilhões, a primeira coisa que faria não era comprar um carro, não era comprar uma casa, não era deixar de trabalhar, era comprar uma caixa de Romane Conti. Era a primeira coisa que eu faria.
Cada um tem o seu gosto. E eu sou pacada.
E, portanto, este foi o vinho que mais me deixou... Que mais mexeu comigo, me deixou calar nos olhos, e isto falando em vinhos de mesa, Madeira foi o 1908, e depois o 1800.
Isso é uma criança para vinhos da Madeira.
É verdade, e foi o 1856.
Aí já não é criança.
E esses foram vinhos que me deixaram calar nos olhos, e a pensar que toda a gente no mundo devia ter esta experiência, para quem é gastronómico, para quem é amante de comida e de bebida. De facto, é uma coisa que é indescritível, só provando. O Romane Conti, ou o Colares, e o Colares sendo mais acessível, que já provei várias vezes, o Romane Conti tive a sorte de estar na Suíça, em que estava com um importador na altura, que decidiu, porque soube que eu gostava muito de abrir três Romani Contis de diferentes anos para que eu provasse. E, e de facto foi a experiência da minha vida e assim como na altura também provei um Châteauneuf du Pape du Beaucastel desde 96 até 2010. Portanto, foi e esses foram os vinhos da minha vida, sem dúvida. E quando fiz este projeto, de facto, aí nota-se a minha costela um pouco francesa. Eu não tenho costela francesa, não tenho família, não tenho ninguém da parte francesa, mas identifico-me muito com os vinhos franceses, na sua elegância, na sua capacidade não alcoólica de mostrar o quanto quão estruturados e o quanto complexos podem ser. E eu acho que nós, enquanto ilha, podemos ser um pouco assim, e é esse o meu sonho.
Acho que esta entrevista deu-vos, abriu-vos um bocadinho o apetite. Os vinhos madeirenses, não é DOC, não é, os vinhos DOC madeirense da Diana também devem abrir o apetite, porque eles são claramente para a mesa. E aqui ficou a entrevista à Diana e ao projeto Ilha.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.